Este mês é o mês da família e nós vamos estudar muito sobre a família. E família é algo que está no coração de Deus desde o início da criação do homem. Estamos vivendo em dias difíceis e eu quero compartilhar com vocês que famílias saudáveis são compostas de pais que entendem e compreendem sua função como educadores do Senhor aos seus filhos. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. E nós vamos olhar para o versículo 4, entender qual é o contexto que Paulo, então, tem em mente ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo, versículo 4 do capítulo 6 de Efésios. Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, portanto, Deus está dizendo qual é agora a imagem, qual é agora a realidade, a essência do povo de Deus, da família de Deus. Efésios chama assim no capítulo 2. E a família de Deus precisa ter uma postura de santos da luz. E nesse contexto, desde o capítulo 5, quando você vê lá no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas, versículo 3, que é o contrário de tudo aquilo que é andar em amor, que é imitar a Deus, longe esteja a impudicícia de toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nome entre vós. E ele vai dando uma série de ações pecaminosas que precisam estar longe de nós. No capítulo 5 ainda ele fala sobre encher do Espírito Santo. Olha o versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai dizer agora como é que nós devemos agir para sermos cheios do Espírito Santo. Há uma discussão teológica. Se o que vem depois do versículo 18 é o resultado natural do enchimento do Espírito Santo, ou é o que precisamos fazer para sermos cheios do Espírito Santo. Vou dar aqui a posição teológica que eu creio e morro por ela. Se você olhar os versículos 22, 23, 24, e depois entrar no versículo, no capítulo 6, onde nós vamos estudar o versículo 4, nós temos uma série de imperativos, que são ordens. Deus está dando ordens para nós. E para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos cumprir essas ordens. Esses versículos 19, 20 e 21, embora não sejam imperativos, sejam particípios, mas eles ligados a imperativos na língua grega, eles assumem a força do imperativo. Então, na verdade, tudo o que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo está aqui do versículo 19 até o final da carta. E dentro disso, para que eu experimente e desfrute a plenitude do Espírito Santo, eu tenho que, como família, ter uma postura. Na verdade, eu quero falar hoje como pais. Temos como pais ter uma postura. Está lá no versículo 4. Se eu, como pai, não fizer isso, eu não terei a plenitude do Espírito Santo. Não experimentarei o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz em Gálatas 5, que aí sim é o resultado da plenitude do Espírito Santo. Quer ver lá comigo? Abre lá, Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito. Essas são as consequências da plenitude do Espírito Santo. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se eu quero experimentar isso, eu quero, como crente pai, usufruir da plenitude do Espírito Santo, eu preciso, como pai, como mãe, cumprir o que está no versículo 4 de Efésios 6. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O problema é que nós estamos por demais influenciados pelo mundo. E o mundo aprendeu, devido a uma série de fatores e circunstâncias da vida que não justificam o erro diante de Deus, porque Deus já disse tudo o que nós precisamos conhecer sobre rotina de vida, está aqui na Bíblia. Deus já disse tudo o que eu preciso conhecer com respeito à rotina de trabalho, está aqui na Bíblia. A Bíblia tem respostas. Então não justifica. Mas o problema é que o mundo está aprendendo e acaba influenciando os homens e mulheres, pais e mães de Deus. E o que nós temos hoje? Nós temos uma terceirização da educação dos filhos. A educação dos filhos foi terceirizada. Terceirizada para colégios como nós temos aqui do lado. Nós não temos colégio aqui para terceirizar a educação dos filhos de pais e mães. Nós temos o colégio aqui porque nós acreditamos, como uma igreja reformada, que todo indivíduo deve aprender a ler e escrever bem, deve ser sábio no seu conhecimento da língua para conhecer a palavra de Deus. Isso é feito aqui. Mas não para educar os filhos no lugar de pais. Mas os pais terceirizaram a escola a educação dos seus filhos. Terceirizamos a educação dos nossos filhos em outras situações. Eles saem da escola e porque não querem ter tempo com os filhos, então os colocamos no balé, no judô, na natação. Até a igreja é terceirizada para a educação de filhos. A igreja, de fato, nos últimos tempos, bem menos, porque se vem pouco na igreja. Terceiriza-se a educação dos filhos aos outros e ainda tira Deus da história. O que a gente tem? Um caos. Nós vivemos em dias difíceis. Existe um educador nos Estados Unidos, na Universidade de Dallas, chamado Steven Mintz. Ele tem uma colocação muito interessante sobre a criação de filhos ao longo da história. Steven Mintz diz o seguinte: quando o mundo ainda estava no estado de colônia, colonização do mundo, a Inglaterra colonizando os Estados Unidos da América, os portugueses aqui o Brasil, os espanhóis, esses países vizinhos nossos, a infância era vista como um pequeno adulto que estava em desenvolvimento. Isso é fato. E há de se lembrar você, se estudou história como eu, que na era colônia, no tempo, período colonização do mundo, os filhos seguiam a profissão dos pais. Lembram-se disso? As crianças eram colocadas na ação de carreira, na atividade profissional dos pais, para que aprendessem a profissão dos pais e então dessem sequência àquilo. Essa era a mente de uma criança como um adulto que está em desenvolvimento. E as meninas eram dotadas de todas as prendas domésticas pelas suas mamães, porque elas já viam nas meninas uma mãe em desenvolvimento. Aí veio a Revolução Industrial. O mundo mudou drasticamente. Mudaram-se os aspectos e estilos de liderança, mudaram-se a maneira de se ver o trabalho, e aí também mudou-se a maneira de se olhar para a criança. Isso é o mundo. Deus nunca mudou a sua forma. A Bíblia é a mesma desde o momento em que Deus inspirou os homens a escrevê-la, até quando não será mais necessário o uso dela, porque estaremos face a face com o Senhor. Nunca mudou. Mas o mundo muda. E com a revolução da indústria, veio a idade moderna, que não é mais a nossa. Nós não estamos mais na modernidade, nós estamos na pós-modernidade. Somos mais modernos do que os modernos foram nossos vovôs e bisavôs. Na idade moderna, a criança era vista num período prolongado e protegido de dependência. E vocês que têm mais de 50 anos... hão de se lembrar como foi a sua criação, porque foi pego o final da modernidade e a transição para a pós-modernidade da sua criação. E a sua mãe e o seu pai eram super protetores. Raramente tínhamos uma família onde uma mãe e o pai não protegiam os filhos. E havia um ditado que era assim: mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos. Lembram disso? Mas aí veio a pós-modernidade, os dias de hoje, que foi mais sentida, mais efetivada nos últimos 25, 30 anos atrás para cá. Que foi estabelecida de fato o pensamento, foi estabelecida a filosofia da pós-modernidade, a forma de se encarar a vida na pós-modernidade. E as crianças na pós-modernidade assumiram o lugar de consumidores. E há 30 anos atrás para cá, é assustador o que se tem de investimento no mercado infantil. Foram aí que surgiram as apresentadoras infantis, as cantatas infantis, tudo infantil. Mas não na igreja. Na igreja a criança já tinha valor desde que a igreja se fundou-se como igreja em Cristo Jesus. Mas o mundo muda. E hoje a criança, além de ser consumidora, ela é o centro. Ela precisa ser respeitada. E os educadores, os filósofos, os psicólogos, os especialistas. Porque vivemos hoje num momento em que se endeusa o especialista. Já assistiu Super Nanny na televisão? Porque isso não era necessário no passado, porque os pais educavam seus filhos. Porque isso hoje é necessário e porque se multiplicam os especialistas de educação de crianças. Porque os pais não estão educando seus filhos. E a criança hoje se tornou o centro das atenções, o centro do desejo, o centro da vontade. Mas a Bíblia já diz lá atrás em Provérbios 29:15, deixa a criança segundo o caminho dela e ela será vergonha para os seus pais. Eu tenho visto isso. Caos. Você tem que ver o que a meninada está fazendo com os pais nos corredores do shopping centers de São Paulo. É hilariante o que eu vejo, mas que dá vontade de pegar o celular e filmar para mostrar para vocês aqui, para você ver o caos que nós vivemos hoje com respeito à criação de filhos. É por isso que a Bíblia diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Por que é que Paulo escreve isso? O que é que está na mente de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo? O que Deus quer me ensinar hoje a você, na sua palavra? O que Deus está dizendo aqui? A intenção de Deus é ensinar os pais cristãos a agirem de maneira diferente dos pais pagãos. E quando eu não aprendo isso e não aplico o que a Bíblia está dizendo, eu vou ter problemas. Famílias saudáveis diferem das famílias pagãs, pois seguem os ensinos da palavra de Deus. Hoje, há muito... Aliás, eu fico feliz nessa igreja, porque nasce muito neném aqui. E isso é sinal de que os pais aqui, que estão tendo nenéns agora, confiam que a palavra de Deus tem resposta. Porque ter filho nos dias de hoje é muita coragem, não é? É muita coragem. Camarada que tem um filho hoje, uma mãe que deixa gerar um nenê no seu ventre, é porque é corajoso. Mas porque também confia na palavra de Deus. Por isso Deus está dizendo, gente, eu tenho uma intenção para com vocês. Criem, criem, eduquem. Discipulem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Por que que Paulo fala isso? Dá uma olhadinha em alguns documentos que eu tenho aqui do primeiro século. Documentos romanos do primeiro século sobre a família. Hilário, um indivíduo, escreveu à sua esposa Alice o seguinte. Saudações sinceras. Ainda estamos em Alexandria. Não se preocupe caso, quando todos os outros voltarem, eu continuar em Alexandria. Suplico e imploro que você cuide da pequena criança. Caso, boa sorte, você tenha outro bebê. Se for menino, deixe-o viver. Se for menina, abandone-a. Livre-se dela. O marido escreveu para a esposa que estava prestes a ter um bebê. Eu estou em Alexandria, não voltarei para casa, você está prestes a dar à luz. Caso, boa sorte, você tenha um nenê, porque muitas vezes poderia ser que na hora do nascimento desse complicações, temos que lembrar, primeiro século, Império Romano, muita peste, muita situação difícil, poucas crianças sobreviviam no nascimento, poucas crianças sobreviviam no seu primeiro ano de vida. Caso, boa sorte, você tenha outro bebê, se for menino, deixe-o viver. Se for menina, abandone-a, livre-se dela. Mudou muita coisa, não é verdade? O que nós temos visto de abandono de filhos por mães nos nossos dias, em latas de lixo, caçambas de entulho, jogados em rios e represas. Caos. Sêneca, um filósofo um tanto irônico dos dias de Paulo, nasceu em 4 a.C. Lúcius Ananeus Sêneca, morreu 65 d.C. Viveu em toda a época de Jesus na Terra e um pouquinho mais, quando os apóstolos estavam escrevendo o Novo Testamento. Ele, na sua avaliação irônica do Império Romano, até os pagãos têm uma ironia com relação à forma com que romanos e todos os que seguiam o segmento educacional romano agiam como pais. Ele diz assim: nós massacramos um boi feroz, nós estrangulamos um cachorro louco, nós cravamos uma faca numa vaca doente, recém-nascidos, fracos e deformados, nós afogamos. Isso é uma ironia de Sêneca. O indivíduo dizendo: olhe só o que nós fazemos com os homens. Agora não mudou nada. Isso acontece a todo tempo aí fora. Abandono, assassinato, maldade, violência contra a criança. Um horror. Os dias não mudaram de Paulo para nós no mundo. O homem continua maldoso, corrupto, miserável, pecador. Não segue a Deus. E quando Paulo é inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever aos de Efésios, que estavam envolvidos nesse sistema educacional de abandonar meninas, de afogar recém-nascidos que nasciam deformados e fracos, ele diz: a igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo não provoca os seus filhos à ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais cristãos não têm que amargar filhos batendo o pé com o braço cruzado, falando sei lá o quê. Pais cristãos não têm que amargar nos corredores de um shopping center filhos se jogando no chão e se rolando para lá e para cá, gritando: eu quero, eu quero, eu quero, e falando palavrões aos pais. Porque eles criam os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Famílias saudáveis diferem das famílias pagãs, pois seguem os ensinos da palavra de Deus, e não as concepções da educação de hoje. Eu vou dar aqui rapidamente algumas percepções de educadores de hoje. Há vários tipos de pais hoje educando filhos. Também, segundo alguns historiadores e educadores, podemos dividir os pais que educam os filhos hoje em 4 estilos. Temos os pais negligentes. Aqueles pais que não têm controle nenhum, é baixo controle e baixo apoio que eles dão aos filhos. É assim: deixa a vida me levar, vida leva eu, na educação dos filhos. É assim que eles pensam, é assim que eles agem. São profundamente negligentes. Você vê os filhos fazendo coisas erradas, os pais estão na sua presença, você vê que os pais veem os filhos fazendo coisa errada e não assumem nada. Isso não é só aqui em São Paulo. Isso está lá no Espírito Santo, isso está lá no estado de Goiás, isso está lá no Rio Grande do Sul, isso está lá em Boa Vista, Roraima. São alguns lugares que eu passei nos últimos tempos falando sobre educação de filhos, e a igreja representada nesses lugares disseram exatamente isso. Nós temos pais negligentes que não têm controle nenhum. Os pais estão vendo que os filhos estão fazendo algo errado, têm um péssimo controle da vida dos filhos e um péssimo ensino para eles. Negligentes. E a desculpa é: eu estou cansado, o trabalho me consome, essa vida é um terror. E aí terceiriza para a televisão, para o iPad, para o iPod. O diabo pode também, ele vai poder. E vai destruir. Porque ele é pai da mentira e é destruidor, diz a Bíblia. Há outros pais, os permissivos. Esses têm alto apoio. Apoiam tudo o que os filhos querem. Tudo é permitido. E a gente vê isso na vida de crianças muito próximos de nós. Às vezes nós somos permissivos. Eu tenho que me policiar o tempo inteiro para não ser permissivo aos meus filhos. Esses camaradas têm alto apoio aos filhos. Dão apoio em tudo o que eles querem. E péssimo controle no ensino. Péssimo controle no ensino. Porque tudo é permitido. Tudo pode. Esses pais querem a popularidade com os filhos. Acham que ser amados é deixá-los fazer o que querem. Volto a dizer, a palavra de Deus diz em Provérbios 29, a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar o seu pai, a sua avó, o seu avô, o seu bisavô, a sua bisavó, a mãe, as tias, a igreja, todo mundo ali envergonha. Porque está entregue a si mesma. Porque a estutícia está ligada no coração da criança. Esses pais negligentes e permissivos, eles usam muito o ensino de alguns educadores que dizem assim: tudo está dentro da criança, ela só precisa ser animada, motivada a crescer, a se desenvolver. Vai nessa para você ver o que vai dar. Vai numa dessa e não diga não ao seu filho, e ele que não aprenda a dizer não. A respeitar os outros, a ter temor de Deus. Hoje à noite nós vamos falar sobre temor de Deus. Pais cristãos ensinam seus filhos a temerem a Deus. Você vai ver onde vai parar. Aliás, o pagão está dizendo isso. Tem um psiquiatra que é muito ligado à terapia da família, aqui no nosso país, e está na televisão o tempo inteiro, chamado Exame Tiba, pagão. Não conhece a Jesus como Salvador. Às vezes parece até que é crente, mas não é. Sabe o que ele diz para você que me ouve aqui no santuário e na internet, que está me ouvindo pela rádio? E Sami Tibi diz assim, ó, numa das suas falas: se você não quer pegar o seu filho na cadeia, leve-o à igreja. Interessante, né? Um pagão falando isso. Pagão. Pagão. Não conhece Jesus como Salvador. Mas igual o Sêneca, ele está ironizando o que se tem hoje. E é interessante como o mundo pagão está preocupado com a sua espiritualidade. Sabe por quê? Porque eles estão aprendendo, depois da virada dos séculos, que a vida longe de Deus é horrível. E eles estão tateando em tudo quanto é segmento. No mundo da psicologia existe um tipo de mente, minha gente, que se chama QS. Sabe o que é isso? Coeficiente espiritual. E eu já vi aluno na faculdade lá dizer assim: é um ponto aqui de Deus na nossa cabeça, mas não tem nada a ver com Deus. Eu falei: mas como é que pode? É um ponto de Deus que não tem nada a ver com Deus. Como é que pode um negócio desse? Mas é o pagão tateando. Igual em Atos 17, quando Paulo chega lá e diz assim: eu vi que vocês são acentuadamente religiosos. Hoje a gente pode dizer, são acentuadamente espiritualizados. Tateando. E a educação do filho está fazendo a mesma coisa. Existem os pais que são os pais autoritários. Estão vendo que negligente não dá bom resultado, permissivo também não, então ele descamba para o outro lado, ele vira autoritário. Eu conheci uma família cristã, que as crianças na mesa não podiam conversar. Precisa estudar o que é teologia da alimentação e da refeição na Bíblia. É na teologia da refeição, quando Jesus foi no cenáculo comer com os discípulos, que eles conversaram. É lá que está o sermão do cenáculo, a oração sacerdotal, todo o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo e mais algumas coisinhas. Era quando se sentava para comer que se conversava muito na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Mas não podia conversar. Autoritarismo. O pai autoritário, ele tem um controle dos filhos altíssimo, mas um ensino péssimo. Muito controle, mas não ensina nada, porque os filhos não podem se expor, não podem perguntar, porque não serão respondidos. E aí, a ciência humana diz, existe um pai ideal, que são os pais firmes. Eles usam esse termo, os pais firmes. São os pais que, na visão do mundo, têm autocontrole e autoapoio. Mas aí você procura onde é que estão as fontes do apoio dessa turma. Sabe onde está? Está na mente, no conhecimento humanista do homem. E aí a gente encontra uns absurdos. Por exemplo, há educadores a favor da disciplina. Uma palmadinha de vez em quando. Eu sou contra a palmada. Sou contra a palmada, chinelada, cintada, beliscão, puxão de orelha, croque. Sou contra tudo isso e a Bíblia também. Não há nenhum lugar na Bíblia que você encontre dá uma palmadinha no fofo da criança. Não tem. Dá uma cintada nele. Não tem. Sabe o que tem na Bíblia? Vara. Agora, eu não sou contra a disciplina. Eu sou a favor. Mas essa turma aqui é a favor desse tipo de disciplina. Uma palmada, um castigo. Aí você vai para outros educadores. Tem alguns livros aqui na minha biblioteca. Alguns. Hoje está sendo endeusado a educação francesa de criança. E realmente os franceses acertam mais no mundo do que os outros. Mas eu tenho livros aqui de educadores franceses. Que provam. E realmente as crianças francesas têm mais disciplina. Por isso se desenvolve melhor. Tem menos distúrbio, como eles querem dizer, não é? Do que os americanos e os brasileiros. Porque os brasileiros seguem os americanos. Sabe qual é o percentual de crianças francesas com distúrbio de atenção e hiperatividade? 0,35%. Quer dizer, é nulo. Sabe quanto é nos Estados Unidos e no Brasil? 35%. Sabe o que é isso? É seguir conceitos humanistas. Aí eu pego educadores que são contra a disciplina, porque ela oprime, ela ofusca o desenvolvimento da criança. E aí você tem educadores defendendo uma coisa, educadores defendendo outra, a gente vê que eles concordam numa coisa, que eles não concordam em nada. E aí, esses pais firmes seguem esses indivíduos. Aí a firmeza de um pai pode ser antagônica à firmeza do outro pai. Porque se um seguir o educador que é a favor da disciplina, ele vai por disciplina. Se o outro seguir um educador que não é a favor da disciplina, ele é firme, ele dá apoio, ele dá controle. Mas ele, totalmente contrário, está tudo perdido de novo. É o que acontece com as crianças da pós-modernidade. Elas estão perdidas. Perdidas em famílias desfeitas por causa do divórcio, da separação. Por causa também de concepções fora do casamento. Elas estão perdidas porque os pais estão se metendo a fundo em trabalho sem fim. Por causa de conquistar, querer ter mais e mais. E esquecem da educação dos seus filhos. Elas estão perdidas porque estão sendo valorizadas demasiadamente. Quando não têm ainda capacidade moral para tomarem decisões. E nós vivemos num caos. Esse é o tempo do nosso mundo. Mas não é para assustar nenhum de nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo assim, vós, pais, cristãos, da família de Deus, não provoquem vossos filhos à ira. Sabe por que essas crianças estão se rolando nos corredores do shopping? Sabe por que hoje nós temos um caos? Porque pais estão provocando seus filhos à ira. E sabe por que estão provocando seus filhos à ira? Porque não criam os seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Não é simples, mas funciona. E quando eu digo que não é simples, eu estou dizendo que não é uma coisa assim, sabe? Ah, por osmose, põe a mão aí, meu filho, ora com a sua mão na palavra de Deus. Oh, glória, aleluia, está feito. Aprendeu a ser obediente. Não é assim. A Bíblia é muito prática e a Bíblia pede ações minhas como pai. E eles vão aprender a temer a Deus, nós vamos falar sobre isso à noite. E eles vão aprender que longe das nossas vistas eles precisam continuar temendo a Deus. E então aí eles estão protegidos na disciplina e a demonstração do Senhor. Mas existem alguns aspectos que podem complicar a nossa educação. Nenhum ambiente é mais nocivo a uma criança do que um lar cristão que não obedece às Sagradas Escrituras. Nenhum ambiente é mais nocivo aos nossos filhos, sejam eles na infância, na adolescência, na juventude, do que lares cristãos que não obedecem às Sagradas Escrituras. E eu vou mostrar alguns para vocês, de lares que são pré-cristãos, mas tinham a palavra de Deus ao seu alcance e fizeram errado. Gênesis 37 conta a história de Jacó e seus filhos. E lá nós encontramos a história de José. E José, ele era muito favorecido pelo seu pai, Jacó. E o favoritismo que era dado a José, ganhava a roupa mais bonita, dedurava os irmãos e o pai não corrigia. Ainda bem que a graça, ela reverte maldição em bênção. Isso aconteceu com esse menino José que aprendeu a temer a Deus no momento da história da vida dele. Mas nesse momento, em Gênesis 37, o favoritismo dado a José complicou a vida dele. E você sabe o que aconteceu. Ele foi vendido por mercadores de escravos pelos próprios irmãos. Favoritismo não é disciplina e a demonstração. Não há favoritismos. A regra que é para um também serve para o outro. Favoritismo não ajuda. Outro, superindulgência. Sabe aquela excessiva tolerância. Bonitinho, olha que gracinha ele fazendo isso. Coisa de criança. Eu costumo dizer o seguinte. Camarada começa assim, com essa tolerância. Ah, mas é criança, vai passar. Aí ele sai da infância, vai para a adolescência. Aquela malcriação, não é? Palavrão, desrespeito. Ah, mas é coisa de adolescente, todo adolescente passa por isso. Vai passar. Aí ele sai da adolescência, ele vai para a juventude. É coisa de jovem, sabe como é jovem, não é? Vai passar. Aí ele ofende a sociedade, ele vai preso. Não, vai passar, ele só está lá uns dias na cadeia, vai passar. Ele morre, passou. Ele foi assassinado na cadeia e passou. Não é assim que funciona. Não vai passar, não, gente. Se nós não tratarmos os nossos filhos na infância, na adolescência, na juventude, quiçá na idade adulta, com disciplina e admoestação, não passa a estultícia do coração deles. Não passa, não passa do meu coração. Não é verdade? Então, cuidado com essa tolerância. O que diz Provérbios 13 e 4? Abre lá comigo. Os provérbios eu lerei aqui, os textos maiores eu contarei a história. 13 e 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Não há lugar para tolerância ao erro, ao pecado. Não é bonitinho, não. Está errado. Também outra coisa que atrapalha é o desestímulo aos nossos filhos. A Bíblia diz em Romanos 13, 7, a quem honra, honra, estimule, elogie. Você tem elogiado seu filho? Ou quando ele faz alguma coisa boa, você diz, não fez mais que obrigação. Que coisa horrível. Honre os seus filhos, elogie os seus filhos, porque desestimulá-los não leva a lugar nenhum. Negligência. Primeiro Reis, capítulo 1, versículo 6, diz que Davi teve que amargar um filho terrível chamado Adonias, porque o pai nunca o contrariou. Davi, embora um homem segundo o coração de Deus, quando chamado para ser rei, foi um desastre como pai. Condescendência, sabe, é ceder facilmente à vontade dos filhos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 29 e 30, Deus fala para Eli: você honra mais os seus filhos do que a mim. Você cede demais aos seus filhos, você vê que eles estão fazendo coisa errada e você não chama a atenção deles. Ófines e Finéias. Disciplina excessiva, autoritarismo, tudo isso Deus é contra. Provérbios 19, 18 diz que nós não podemos nos exceder. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Está sendo mostrado para mim e para você hoje, não temos mais desculpas. E filhocentrismo, cuidado com isso. Nós vivemos numa época em que os nossos filhos na infância, na adolescência, são hiper, super valorizados pelo mundo. O mundo está de olho neles como consumidores em potencial. Olha só o que diz Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então o que é que Deus espera de mim e de você? Deus espera que nós, cristãos, tenhamos um padrão diferente. A palavra de Deus chama os pais cristãos a um padrão diferente. Famílias saudáveis não desanimam os filhos pela falta de disciplina e admoestação. Colossenses 3:21 diz assim: não desanimem os seus filhos, discipline-os. Então não vamos desanimar nossos filhos, vamos discipliná-los e admoestá-los. A palavra disciplina tem a ver com discípulo, tem a ver com treinamento, com orientação. Eu costumo dizer, e os pais têm aprendido isso na sala de educação de filhos que nós temos aqui anualmente: vara sem ensino é crueldade, é maldade, é erro. Eu uso a varinha sem exceder, 3 varadinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Aprende esse cântico, está resolvido. 3 varadinhas, 1, 2, 3, pronto. Chamou a atenção da criança. A vara é para chamar a atenção. Quando o pastor usava a vara, ele dava uma varada na ovelha para que a ovelha voltasse, chamava a atenção da ovelha que estava saindo do caminho. É para isso, chama a atenção. Você vai ver que a sua criança vai ser chamada a atenção pela vara. Aí, gente, a alma dele está à sua disposição, à disposição da palavra de Deus, ensina. Por isso, em todo lugar da Bíblia, não se tem só a palavra vara, tem palavra disciplina, palavra, a vara ação, vara disciplina, vara admoestação. É isso, treinar e admoestar. Ali em Efésios 6, 4, a palavra admoestar é muito interessante. É colocar, calar na alma, na mente, na consciência. É calar, é carimbar, marcar a alma e o coração dos nossos filhos com a palavra de Deus. Nossos filhos não mentem porque vovó disse para não mentir. Nossos filhos não mentem, porque a Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Nossos filhos não roubam, porque papai e mamãe diz para não roubar. Nossos filhos não roubam, porque a Bíblia diz para não roubar. Nossos filhos respeitam os professores, não é porque o diretor tem uma reunião com eles e diz: vocês precisam obedecer os seus professores. Não. Nossos filhos obedecem os professores porque a Bíblia diz que eles têm que obedecer toda e qualquer autoridade que está sobre eles. Percebe? É calar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Você tem aberto a palavra de Deus? E tem falado para eles: olha aqui, ó, o que a Bíblia pede de você, meu filho. Um versículo por dia, gente. Serão 365 versículos por ano. Multiplica isso na idade do seu filho. Você vai ver quantos versículos, um por dia, os seus filhos teriam consciência e conhecimento da palavra de Deus. Comece hoje. Um versículo por dia. Ah, mas ele já está com 20 anos. Mas um dia ele vai ter 40. Começa agora. Um versículo por dia. Amanhã, outro versículo. Na terça, outro versículo. E deixa Deus multiplicar essa sabedoria dele no coração dos seus filhos. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor é um Deus que nos chama a uma vida familiar que vale a pena ser vivida. Num desfrute de alegria, de prazer, de satisfação. E eu rogo, Pai, que o Senhor abençoe todas as famílias desta igreja. E que por meio, Senhor, da disciplina e admoestação aos seus filhos, sejam eles visitados com toda alegria e prazer no Senhor. Também peço, Senhor, que o Senhor oriente os nossos filhos a escolhas que agradam ao Senhor, porque as escolhas deles são pessoais. E muitas vezes nossos filhos, mesmo tendo o ensino correto da tua palavra, por causa da corrupção do coração deles, fazem escolhas erradas. Por favor, eu peço que o teu Espírito atue fortemente no coração dos nossos filhos. E também nos nossos, de nós, pais, avós, bisas. Que o Senhor oriente todos, como autoridade familiar, a educarem e discipularem seus filhos no Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.